E o ponto de encontro vai abordar um assunto que está relacionado ao agronegócio, a crise da cebola em Santa Catarina, com 5 cidades já decretando um estado de emergência por causa do preço da cebola. O preço para o consumidor, né, que muitas vezes não paga nem o custo da produção, sai da roça, sai do plantio, sai da propriedade, muitas vezes passa por um atravessador, um ponto de apoio, um distribuidor, né? E esse valor para o agricultor, para quem planta e corre o risco, não está valendo a pena muitas vezes. Nós vamos abordar o assunto agora no programa com o nosso convidado, o Gelson Gesser, produtor rural, vice-presidente da Associação Nacional de Produtores de Cebola, a ANACE, e também vice-presidente da Associação de Produtores de Cebola de Santa Catarina, a Prosesc. Seja bem-vindo ao programa, Gelson. Bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Marconi, né, de Uruçanga, Santa Catarina. Primeiramente, aí, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem aí, para a gente continuar na entrevista aí.
O som está perfeito. Esperamos que você ouça também quanto a gente.
Que bom, que bom. Estou ouvindo bem vocês aí também.
Uhum. Você fala de que cidade?
Eu estou falando de Aurora, né, Jair? Eu sou natural de Aurora, aqui em Santa Catarina, né? Sou produtor rural também, técnico agrícola, né? E a gente desempenha também essas funções aí diante das associações aí estadual e nacional.
Certo. Quando a gente fala em cebola, logo lembramos de Ituporanga, que é a capital, né, da cebola, mas tem várias outras cidades se plantando também. Como é que está a situação atual?
Exato, exato. Ituporanga hoje é a capital nacional da cebola, né, Jair? É considerado, tem esse título, né? Aurora é um município próximo aqui e a região de Ituporanga, ela compreende alguns municípios aí que basicamente dependem do cultivo da cebola, né? Para você ter uma ideia, Jair, a região de Ituporanga, quando a gente fala na região produtora de cebola de Ituporanga, a gente está falando no maior polo produtor de cebola do mundo, né? Aqui em Santa Catarina. Nós somos, além de ser o maior produtor nacional, o estado de Santa Catarina, nós temos aqui uma região que compreende o maior polo produtor de cebola do mundo aqui, que compreende em torno de 14, 15 mil hectares, só na região de Ituporanga.
Então, é assim,
é impressionante, impressionante, né? E basicamente são agricultores familiares, né? Então, na sua grande maioria, a cebola ela é cultivada pela agricultura familiar.
Como é que é o cenário aí, né? Desde o plantio, muitas vezes o agricultor vai buscar financiamento, utiliza muitas máquinas, isso encarece a produção também. Existe um valor por quilo de produção e parece que o valor de mercado, né, para venda não está cobrindo nem os custos, é isso?
Exato, exato. A gente vem enfrentando, Jair, uma crise já em torno de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, com preços, né, da cebola para o produtor muito abaixo do custo de produção, né? Hoje, praticamente com todo o aparato que o produtor rural tem na lavoura, custo de mão de obra, custo dos financiamentos, né, que o produtor ele capta recursos junto com as instituições bancárias, né, cerca de 90% dos produtores aqui em Santa Catarina, eles fazem esse custeio, né, agrícola junto às instituições financeiras. Então, hoje a gente estima aí um custo em torno de 1,30, podendo chegar até 1,50 o quilo, né, para se produzir a cebola, né. Uhum. É um custo que é variável, claro, dependendo da tecnologia que o produtor adota na propriedade, que ele tem empregado, né, na sua propriedade. Varia muito também em função do uso da mão de obra, se o produtor ele precisa de mais mão de obra externa ou não precisa de tanta mão de obra. Então, quando a gente fala em custo de produção da cebola, a gente tem uma média, uma estimativa, né? Mas claro que tem produtores que têm um custo menor e outros têm um custo maior. Mas se a gente for para analisar com um contexto geral, Jair, mesmo aquele produtor que tem um custo de produção extremamente baixo, né, vamos supor em torno de R$1 o quilo, né, mesmo assim, o preço que está sendo vendido hoje, que está sendo pago para o produtor, ele não chega nem perto desse valor, né. Hoje, para você ter uma ideia aí, o produtor rural está comercializando aí cebola aí na faixa, numa média, né, que a gente fala numa média, né, de 70 centavos aí o quilo, né. Então fica muito abaixo do custo de produção, e acaba assim desanimando os produtores, né? É, até porque já é o segundo ano que isso acontece, isso nunca aconteceu até hoje na história, né? E infelizmente a gente está diante aí de uma crise muito severa, eu diria uma crise sem precedentes na cerbolicultura aqui de Santa Catarina.
Isso é desesperador porque já há muitos agricultores empenhados, endividados, e para muitos a cebola é a cultura única da sua propriedade, não é?
Exatamente, exatamente, Jair. Assim, até para o nosso ouvinte, cebola, aqui em Santa Catarina, por a gente estar mais ao sul do Brasil, a gente não consegue fazer outra cultura subsequente à cebola que seja tão interessante quanto a cebola, né? Então, assim, geralmente o produtor, ele fica empenhado basicamente um ano inteiro, né, em função da cultura principal, que é a cebola. É, depois da cebola, geralmente o produtor, ele às vezes coloca uma cultura subsequente, mas é uma cultura de menor representação econômica, como um cereal, milho, soja, ou até uma própria adubação verde, né? Mas isso, assim, longe de ser importante, de ter uma importância econômica como a cebola tem para a gente. Então, assim, a cebola é o carro-chefe, né, para a gente, e só que ela não vem trazendo lucratividade, pelo contrário, o produtor rural está pagando para trabalhar esses últimos 2 anos aí.
Quais são os principais clientes, os principais compradores, além do mercado nacional, para que outros lugares do mundo vai a nossa cebola?
A nossa cebola, Jair, ela basicamente, ela fica somente no mercado nacional, né? A exportação de cebola, posso dizer, por Santa Catarina ou aqui no sul do Brasil, ela é muito, muito tímida, muito tímida, né? A gente tem colocação aqui para o Paraguai, né? Que a gente tem informações que a nossa cebola, ela vai uma certa quantia, né? Mas, assim, basicamente compreende entre os países do Mercosul, né? Mas, assim, geralmente os países do Mercosul, eles produzem para vender para o Brasil, né? E não ao contrário, não o Brasil produz para vender, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós temos algumas janelas durante o ano que falta, né, uma quantia de cebola, e às vezes, muitas vezes, a gente acaba importando até. No caso, como a gente importa cebola costumeiramente da Argentina, né, principalmente aí nos meses aí de março, abril, maio, né? Mas diante do excedente de produção que a gente vem tendo, essas importações, elas simplesmente cessaram, né? Os últimos meses aí praticamente a gente não está tendo importação de cebola, né? O que agravaria talvez mais o cenário. E a gente tem informação de algumas empresas aqui da região que, diante do cenário que estão tentando exportar para a Europa, né? Tem um certo volume que está sendo tentado, né, colocar para o mercado europeu aí, mas claro, muito tímido, não resolveria, né, a questão, vamos dizer, que se encontra os produtores hoje, até porque o mercado europeu, ele é extremamente exigente, né, existem barreiras, né, sanitárias e barreiras fiscais também, que acabam comprometendo também a viabilidade, né, diante do custo que nós temos de produção, o custo Brasil que nós temos aí para fazer a exportação, melhor dizendo, fica quase inviável. Então, assim, mas tem, a gente sabe que tem pouca coisa, mas vem acontecendo, né?
Quer dizer que o Brasil vende um pouco para o Paraguai e também para a Argentina. E da mesma forma, a Argentina e também o Chile vendem um pouco para o Brasil. Então, exporta um pouquinho, importa um pouco também.
Exato.
E essa situação, né, preocupante, faz com que as cidades decretem emergência e solicitem ações do governo. O que que o governo pode fazer para amenizar um pouco essa situação?
Olha, Jair, até o momento a gente sabe que o poder público, principalmente o poder público municipal, né, ele é bastante engessado. Então, assim, num âmbito e no contexto geral da crise que nós temos aí, com o tamanho e a proporção que temos aí da crise da cebola aqui no estado de Santa Catarina, muitas vezes o poder público municipal ele fica pequeno, né, diante desse contexto aí, numa possível ajuda aos produtores. Para você ter uma ideia, Jair, eu vou te trazer uns números aqui, né? A gente da associação, a gente está fazendo aí um levantamento, né, em torno aí para a gente calcular o tamanho do prejuízo, né? Hoje, se a gente fosse para vender a safra catarinense, hoje, né, no preço que está hoje, aí nós teríamos em torno aí, entre 400 e 550 milhões de reais de prejuízo, né? Isso é um patamar extremamente significativo, né? A gente está falando aí de um número perto de meio bilhão de reais, né? Que é um valor que deixará de entrar nas propriedades, né? E deixará de girar a economia, né? Diante disso, né, os produtores, nós como associação e tudo, a gente está buscando ajuda governamental, né? Não é para menos, né? É uma crise sem precedentes, né? Então a gente basicamente, Jair, nesse primeiro momento, a gente está buscando um remédio, né, para nós agora, que talvez não é o remédio que o produtor quer, né? O produtor queria estar vendendo um produto valorizado, um produto que tivesse, que fosse justo, né, para o produtor. Mas agora a gente, infelizmente, a gente nesse cenário que a gente vem buscando, a gente busca esse remédio, que é a prorrogação das dívidas, né, Jair? No momento atual que se encontramos, a gente precisa estar buscando uma solução, né, para fazer a prorrogação dos nossos custeios, né, e também os investimentos que o produtor rural tem, porque haja vista, com o custo de produção que temos e o preço da cebola hoje, eu diria que praticamente 100% dos produtores, eles não conseguem pagar, não vão conseguir pagar os seus compromissos em dia, nesse ano. Então, a gente mobilizou, né, a classe política, né, aqui de Santa Catarina e do estado de Santa Catarina, e melhor dizendo, do nosso Brasil, né, também é uma esfera federal, para que a gente pudesse ter também um respaldo político. A gente sabe que o manual do crédito rural, Jair, que é o que rege, né, as regras do crédito rural, ele permite, né, o produtor ele fazer esse prolongamento dos seus compromissos, das suas dívidas, né? Isso é perfeitamente normal, né? Mas nem sempre as instituições elas seguem, né, esse ritmo, né? Então, precisa ter um apoio político, precisa ter uma pressão política também para que, né, as agências, instituições aí, elas cumpram, né, o manual do crédito rural, para que o produtor ele possa ter um fôlego, né, para as próximas safras. Aí a gente sabe que é complicado também, porque aumenta o endividamento. Quando você prolonga uma dívida, o seu endividamento também vai aumentar para os próximos anos, né? Mas é um fôlego momentâneo para o produtor, para ele pelo menos passar essa fase, e para que a gente torça aí que para os próximos anos aí a situação melhore, né, Jair? Senão acaba também, a gente fica extremamente preocupado aí com a viabilidade da cultura, né?
Imagino que há agricultores que devem ainda financiamentos da safra passada, né?
Exato, exato. Esse é um agravante ainda, porque a safra passada a gente já veio de uma, assim, com preços abaixo do custo de produção, não tão abaixo como a gente vem enfrentando agora, né? Ano passado aí a gente fechou uma média aí de em torno de R$ 1 a R$ 1,20, né, no preço comercializado para cebola, mas com um custo de produção maior no ano passado, né? Então, o produtor já veio endividado da safra passada. Então, o que levou, às vezes, né, Jair, muitos produtores a às vezes até fazer um incremento na área, né? Como a cebola é o carro-chefe, é a produção que traz, vamos dizer assim, sustento para a propriedade. Alguns produtores, eles até aumentaram, às vezes, uma, duas, três hectares ali, pensando em tirar o atrasado, vamos dizer assim. E, infelizmente, né, o tiro saiu pela culatra, né, e bem pela culatra. A gente está vivenciando essa situação que está tendo hoje. A gente está vivendo aí uma safra recorde, né? Uma produção como nunca se viu no estado de Santa Catarina, né? Segundo até o próprio EPAGRE CEPA, né, que vem fazendo os levantamentos aí junto com as associações e as entidades, né? Então, a gente está diante aí de um cenário de uma mega safra e grandes prejuízos, infelizmente.
As técnicas de plantio, a própria ciência, a pesquisa permitem isso, né? Que a produção seja maior. Cresceu a produção e o mercado não está absorvendo, ou seja, o preço caiu demais. Deixa eu perguntar para você, qual é o caminho que a cebola percorre até chegar na mesa do consumidor? Ela sai lá da roça, para onde que ela vai? Ela vai para um distribuidor, ela vai para a Ceasa, ela vai direto para supermercados? Que caminho percorre?
Perfeito, Jair. Até para o nosso telespectador entender, né, a cebola ela não sai da lavoura e vai imediatamente para o mercado. Né? Hoje existe uma portaria, né, Jair, como várias culturas aqui no Brasil, a cebola ela precisa ser classificada, né? Ela precisa ser beneficiada e classificada. Ou seja, aqui, Jair, eu vou dar um exemplo, né, que acontece com 99% dos produtores. Eles vendem a sua cebola bruta, vamos dizer, da lavoura, né, ou dos galpões que estão estocadas aí para cerealistas. Né, as cerealistas são empresas que fazem esse beneficiamento, né, que fazem essa classificação. Né, e aí essas empresas, elas depois da cebola classificada por tamanho, principalmente, e também por... geralmente sai um processo aí de descarte, né, de algumas cebolas que estão sem casca, que não atingem o padrão necessário para ir para o mercado, né, essas cebolas são descartadas, né, mas o que sobra, que é uma cebola boa, que está apta para ir para o mercado, essa cebola, então, ela vai para as Ceasas, vai direto para as redes de mercado aí, do nosso Brasil inteiro, né, para você ter uma ideia agora, esse momento agora, os estados do sul aqui, eles fornecem cebola para todo o Brasil, né, nós estamos agora praticamente sozinhos. Santa Catarina deve permanecer sozinha no mercado agora por um tempo, né, o que, assim, geraria uma expectativa de que a gente tivesse uma melhora de preço, né, a gente tem até ainda essa expectativa, aí de um cenário que melhore, né, mas a gente não tem um dimensionamento que analisa dados históricos, né, com o término das outras safras aí, de outras praças, daí então Santa Catarina acaba ficando mais sozinha no mercado, né. Então, basicamente, é assim que funciona, Jair, né, o produtor, ele terceiriza esse beneficiamento, essa comercialização aí para empresas que, então, suprem o mercado nacional aí, né.
Essa crise certamente afeta diretamente o comércio e também outros serviços da cidade, não é?
Exatamente, exatamente. É o que reflete, não é só o produtor, né? O produtor, ele está passando por uma situação extremamente grave, extremamente complicada, porque está colocando em risco, sim, até a sua permanência no campo, que nos preocupa muito, né? Questão da permanência do campo, da sucessão familiar, e também gera uma crise muito grande na cidade, porque, Jair, é preciso entender que as cidades produtoras de cebola aqui em Santa Catarina, né, são cidades pequenas, né, são cidades que têm aí 10, 15, 20 mil habitantes, ou às vezes até menos que isso. E muitas delas aí, a cebolicultura representa 50% no volume, né, no volume de negócios, né, na parte da agricultura, ou às vezes alguns municípios até mais de 50%. Então, é muito expressivo, né, muito importante para essas cidades aí que a agricultura vá bem, né, que a cebolicultura vá bem. Então, assim, diante desse cenário, a gente vê um cenário aí de também muito prejuízo aí para o comércio local, né, e também para arrecadação futura até, possivelmente aí dos órgãos públicos, das prefeituras, enfim, que também são diretamente relacionadas aí também à movimentação econômica de cada município, né.
Preocupante, hein? Diminui o poder de compra, o poder aquisitivo do cidadão, né? Exato. E são quantas cidades? São 5 cidades já que decretaram a emergência?
Eu tenho informação de que mais uma cidade decretou, inclusive meu município, Aurora, decretou ontem, né? Então acho que já temos aí 6 cidades já. Eu acredito que até a informação que nós temos aí, parece que Caçador também estará decretando aí as próximas semanas, né? É uma informação, claro, extra-oficial, né? Mas é que eu tenho conhecimento até agora, Jair, são 6 cidades, né, que decretaram situação de emergência ou calamidade, né, econômica, né, em função da crise da cebolicultura, né, e também de outros produtos também, né, Jair, que a gente também, aqui a nossa região é muito dependente também da pecuária leiteira, enfim, então, assim, é um cenário que acaba agravando, porque acaba também desestimulando uma diversificação na propriedade, porque o produtor geralmente que planta cebola, ele diversifica às vezes com uma outra cultura, mas diante de um cenário que outras culturas também não estão tendo uma valorização, né, o produtor acaba ficando meio que sem alternativa, né, para estar buscando algo a mais aí para trazer uma renda para a propriedade. Então, assim, é grave, eu acredito que mais municípios irão decretar, com certeza, eu acho que talvez é um caminho para que a gente possa alcançar uma visibilidade política maior, porque nesse momento é o que a gente está precisando, a gente precisa de apoio, e a classe política, a gente sabe, né, Jair, que tem a caneta na mão aí, que realmente pode também estar ajudando aí os produtores, e eu acho que o governo deve interferir nesse momento aí para estar auxiliando os produtores nesse momento aí dessa crise enorme, né?
Além de Tuporanga, que é a capital nacional de produção de cebola, Atalanta, Chapadão do Lajeado, Imbuia, decretaram, formalizaram a medida nas últimas semanas. E
Sim.
na Grande Florianópolis, Alfredo Wagner também detalhou o decreto na última sexta-feira, dia 13. Então vamos ver,
Exato.
mas pelo menos umas 6 cidades já. Qual é a cultura número 2, ou a segunda cultura aí da cidade ou da região, que daqui a pouco possa ser também uma válvula de escape, uma saída para o produtor?
Olha, Jair, com certeza é a cultura do tabaco, né? É a cultura do fumo, né? É uma cultura que ainda tem assim uma importância econômica muito grande aqui na nossa região de Tuporanga, né? Os municípios aqui, principalmente Vidal Ramos e Tuporanga, até Imbuia, Aurora, esses municípios aqui ao redor, Petrolândia, né? Eles encontram na cultura do tabaco uma importância muito econômica. Tem muitas famílias que cultivam o tabaco, né? E a gente até percebe já uma intenção, né, por parte do produtor de cebola que foi mal aí os últimos 2 anos aí em estar possivelmente retornando ou até investindo na cultura, que assim, diante de um cenário nacional que a gente vive, né, de muita pressão em cima da cultura do tabaco, muita legislação, muitas regras, né, até as empresas fumageiras, elas também têm um certo ritmo de comercialização, um certo volume de comercialização. Então, muitas vezes o produtor ele vai migrar, vai procurar uma cultura para migrar, o que é natural, né, Jair, acontecer, porque o desestímulo em cima da cebolicultura é grande, então o produtor ele acaba buscando uma outra alternativa, né, e a alternativa hoje, que até então é viável e é mais próxima da realidade do produtor aqui, é a cultura do tabaco, né? Mas assim, a gente também teme por isso, porque a gente sabe que tudo que é produzido em excesso, então depois acaba gerando também uma preocupação lá na frente com a comercialização também dessa cultura, né? A gente sabe que existem produtores tradicionais que vivem, né, do tabaco, né? Então isso acaba também afetando a cadeia do tabaco também, né? Então, assim, é uma alternativa que o produtor está buscando, né? E a gente torce muito para que dê certo, claro, porque hoje, num cenário atual, Jair, isso é até recomendável, tá? Até a associação discute muito isso, mas é recomendável, sim, uma diminuição de área do plantio de cebola, né? Porque a tecnologia vem avançando, o produtor ele está investindo cada vez mais em tecnologia, as empresas estão investindo cada vez mais em melhoramento de material genético. Então, isso vem permitindo um incremento de produtividade. Claro que isso é muito influenciado pelo clima, né? O clima dita as regras, né? Então, assim como esse ano a gente está falando de uma super safra, esse ano a gente está diante aí de um possível El Niño, né? A perspectiva que temos aí para a próxima safra. Então, daqui a pouco, ano que vem, a gente está falando aí de uma quebra de safra enorme. Então, assim, a gente não pode dizer isso. Mas a cultura da cebola, ela é muito influenciada pelo clima. Então, viemos de um clima bom, essa última safra aí, um cenário de clima favorável, né? Exceto algumas cidades aí que tiveram percas com granizo ou até pendoamento, florescimento, que também é normal. Senão, diante disso, a gente poderia estar diante de uma safra maior ainda, né? Então, assim, resumindo, né, Jair, a cultura da cebola, ela é sensível ao clima, né? Então, a gente torce para que dê tudo certo, mas diante do cenário nacional que nós temos de consumo aí, uma redução de área assim, não só por Santa Catarina, mas por todo o Brasil, eu acho que seria aconselhado, né? Porque nós estaríamos trabalhando naquela ideia de menos é mais, sabe, Jair? Então, até porque hoje, de modo geral, como está sendo a cultura da cebola aí, aumentar a área, eu acho que não seria o caminho, né?
Qual foi o volume de produção em toneladas do ano passado e desse ano?
Ano passado, Jair, pelo que foi estimado, né, o volume de produção aí, ele chegou próximo a 500 mil toneladas, né? Então, para essa safra agora, segundo os últimos dados aí, a gente tem dados em torno aí de ultrapassando 600 mil toneladas.
Isso é aí, produção brasileira.
Produção catarinense.
Ah, só catarinense.
Só a catarinense. 607 mil toneladas, por aí são os últimos dados que a gente tem. Né? Claro que isso pode até aumentar um pouco ainda até o final da safra, que ainda a comercialização está acontecendo, né? A hora assim que os órgãos aí públicos aí fechar essa estimativa, a gente, mas assim, já praticamente a gente pode afirmar que a gente está diante da maior safra já produzida por Santa Catarina até hoje na história, né? Isso é fato, né? Então, o volume é bem expressivo. Para você ter uma ideia, Jair, hoje o consumo nacional de cebola, ele varia entre 100 mil e 120 mil toneladas mês, né? Por mês. E diante desse cenário, nós com uma produção de 600 mil toneladas, aí nós teríamos cebola praticamente para ofertar durante 5 meses, né? Só Santa Catarina para abastecer o mercado nacional. Claro que dessas 607 mil toneladas a gente já comercializou uma boa parte, né? Não temos mais isso no estoque, né? Mas isso num contexto geral desde o início da safra, né, Jair?
Além de facilitar linhas de crédito e melhorar também a forma de pagamento dessas dívidas do agricultor, há uma fatia de compra por parte do governo? O governo compra uma parte da produção também para auxiliar também o escoamento ou não?
Até o momento que a gente tem informação, Jair, isso não procede, né? Não acontece. Até a gente, foi uma das pautas que até a associação pleiteou junto ao governo federal, através da Conab, né? Para que ela pudesse fazer essa compra pública, né? Desse excedente também, ou de uma parte do excedente dessa produção que a gente tem, para que, a fim de regular um pouco esse preço, né? Mas até então eu não tenho conhecimento, Jair, não tenho conhecimento de que existe essa compra pública por parte da Conab ou de órgãos federais aí, claro que existe compra, mas é muito pequeno, né, para programas de governo como a merenda escolar, enfim, mas o volume de cebola nesse contexto aí é muito baixo, né, para que possa realmente surtir algum efeito aí para a cadeia, né?
Perfeito. Eu li recentemente que o governador Jorginho vetou uma reserva de 30% de compras públicas para a agricultura familiar em Santa Catarina. Né? Eu não conheço com profundidade essa matéria, mas li em algum lugar. E isso, de alguma forma, refletiu também na agricultura familiar? Certamente.
Eu acredito que, assim, diante de um contexto geral que estamos, né, Jair, eu acho que muito pouco, né, talvez para... talvez para algumas culturas, até porque hoje a gente não tem conhecimento de que a cebola ela faça parte de um cardápio representativo, vamos dizer, para merenda escolar ou enfim, talvez como uma coadjuvante, né, em algum tempero, alguma coisa nesse sentido, né, até porque eu também não tenho conhecimento do cardápio, né, que o próprio governo ele coloca para as escolas, né? Claro que deve ter, a cebola deve estar inclusa também em alguma outra receita, até porque hoje isso é bem regulamentado, né, principalmente nas escolas estaduais e municipais também, então existe uma legislação para que, né, os nutricionistas ali, eles estipulem um cardápio aí para as escolas, né? Então, assim, para a cebola, eu acredito que seja... o impacto seja pequeno nesse sentido, né? Agora, talvez aí para leite ou para outras hortaliças, maçã, enfim, frutas, né? Porque a gente tem crianças na escola também, né, Jair? Então, a gente sabe que lá na escola eles recebem frutas, enfim. Então, talvez nisso o impacto seja maior, né?
Perfeito. A gente sabe que o governo incentiva a compra de produtos da agricultura familiar. Isso é bom porque... Isso. O pequeno agricultor que vive exclusivamente da cultura, da terra, né, vê o seu trabalho sendo valorizado. Né? Mas a questão da cebola aí, ela necessita de um aporte muito maior, né? Uma ajuda muito maior. E começa exatamente interferindo nos financiamentos, né? Alongar um pouco mais, né?
Exato, exato. Esse é assim, como eu mencionei anteriormente, né, Jair, é o remédio amargo que o produtor não gosta de tomar, né? Mas no momento é necessário, né? É necessário para que o produtor ele consiga ter um fôlego, consiga ter uma luz para que ele possa dar o tombo esse ano aí e tentar para a próxima safra, porque existe aquele ditado, né, Jair, o produtor rural, ele nunca perde a esperança, né, então ele sempre acredita que a próxima safra vai ser melhor, né, e eu como produtor também acredito. Eu acho que assim, a gente, até por uma mensagem para o produtor de cebola, né, que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, né, a gente passa por inúmeras, né, dificuldades aí durante o processo produtivo. Eu sempre digo que a gente sabe produzir, mas a gente não sabe vender, né? Uhum. A comercialização sempre é uma parte assim que o produtor sempre se preocupa mais, porque ele pensa, pô, se eu vender agora, será que vai subir? Será que eu estou vendendo certo? Então, enfim, mas isso é muito natural, né? Então, é uma questão também aí que o produtor vai ter que buscar esse remédio amargo agora, nesse momento. E de imediato, né, que claro que a associação está buscando outras alternativas também, mas não vem assim de encontro agora à necessidade que o produtor tem agora de imediato, né? O de imediato agora realmente é a prorrogação das dívidas, né? E vale salientar bastante, né, Jair, que o produtor ele está muito bem amparado pelo Manual do Crédito Rural, que ele pode fazer isso, né? Ele não deve aceitar das cobrança de juros adicional.
Eu peço que você repita essa última frase, porque tivemos um pequeno corte aqui na fala.
Sim, sim. Jair, melhor dizendo, então, a gente estava falando aí do crédito rural, né? Do remédio amargo que o produtor precisa tomar agora. Então, assim, o produtor ele que precise buscar agente financeiro, né, para estar fazendo essa renegociação ou essa prorrogação das dívidas, né? Então é necessário que ele se atente, né? E não caia em estar pegando créditos adicionais com juros maiores, enfim, porque ele está muito bem amparado pelo Manual do Crédito Rural, uhum, né? Uhum. O Manual do Crédito Rural ele é preciso e diz que o produtor ele tem esse direito a fazer essa prorrogação, né, das dívidas aí com os juros, né, atual do contrato, né? Sem aumento de juros, né? Então, hoje, através até de um ofício que foi expedido pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse ofício ele está recomendando, né, está orientando aos agentes financeiros que prorrogue, né, esses custeios de cebola aí para 3 anos, né? Então, assim, o produtor tem direito para até mais tempo, mas hoje a orientação é para até 3 anos. Então, isso, claro, né, Jair, vai ser analisado caso a caso, né? Cada produtor ele tem uma situação diferente junto à sua instituição que buscou crédito, né? Então, assim, infelizmente a gente não conseguiu algo mais abrangente até o momento, né? Então, a gente ainda continua na luta para que saia uma portaria mais abrangente e que dê um pouco, que dê carência para o produtor também pagar, né? Porque hoje também a gente com certeza precisaria muito de carência, né? Talvez 2 anos aí de carência, nesses 3 anos aí, talvez mais 2 anos de carência, para que o produtor ele possa se reorganizar, porque a gente vem de 2 anos de prejuízo, né? Uhum. Então, seria muito importante isso. Até o momento, a gente só tem essa portaria aí do MDA, né? Ou seja, ela contempla a produtores familiares, né, ao produtor que faz uso do Pronaf, não aos produtores que fazem uso do Pronamp. Então, o Pronamp ainda está negociando de forma isolada, né, cada produtor está negociando de forma isolada com um agente financeiro. Mas a gente está buscando algo mais amplo e que contemple aquele produtor, Jair, que está endividado, aquele produtor que está entrando numa situação de inadimplência ou que sabe que vai ficar inadimplente. Então, assim, nós como associação, a gente tem que tentar ajudar todos os produtores, né? Ou pelo menos a maioria deles, né?
Gelson Gesser, produtor rural e também vice-presidente da Associação Nacional de Produtores de Cebola, a ANACE, e também vice-presidente da Associação de Produtores de Cebola de Santa Catarina, a Procesc, né? A região de Tuporanga, isso. Lebo Regis, Atalanta, sofrendo muito. Para o agricultor que já teve prejuízo ano passado, esse ano leva um golpe ainda maior, né? Uma situação difícil.
Isso.
Muita cebola foi jogada fora?
Olha, Jair, assim, ó, por parte do produtor, até é bom, essa tua pergunta é bem cabível, né? Porque eu acho que vocês aí, a maioria do ouvinte, deve ter até visto nas redes sociais aí, alguns vídeos aí de cebola sendo descartada, e, enfim, né? Então, assim, eu sempre faço questão de frisar que principalmente no caso específico de uns vídeos famosos que ficaram aí, essa cebola, ela é descarte da classificação, oriundo da classificação de cebola. Ela não é uma cebola que é descartada por parte do produtor, né? O produtor, ele não joga a cebola fora, né? Essa cebola está sendo descartada pelas empresas que fazem a classificação da região, e como o mercado hoje está muito exigente, claro que ali no meio daquele monte, daquela pilha de cebola, né? Às vezes a gente encontra cebola boa ali, né? Muitas das vezes, né? Mas a cebola boa, Jair, que a gente considera aquela cebola boa apta para consumo, porque ela só está um pouco descascada, ela está um pouco manchada, mas ela é perfeitamente apta para consumo, né? Com exceção da cebola, claro, que está podre, né? Então, assim, diante disso, é sempre bom frisar, esclarecer para o ouvinte, né? Que naquela pilha de cebola ali, existe, claro, uma cebola que talvez a gente possa até estar utilizando para consumo, mas para o mercado final, ela não é apta. Por isso que ela é jogada fora, né?
Perfeito, entendi. Gelson, agora, muito obrigado.
Tranquilo, Jair.
Obrigado por falar conosco. É importante nós da cidade. Uruçanga é uma cidade muito parecida com Ituporanga e a região, também é uma cidade de 21 mil habitantes. É um porte pequeno também, mas entendermos, né, o que, que é a realidade do agricultor, que vê o seu produto, às vezes, com muita oferta, o mercado pagando pouco, né, e o mercado vai se regulando também. Quando há muita oferta, o preço é um, quando há uma escassez, o preço é outro, né, e isso é natural. Mas esse ano foi uma safra recorde, muita produção mesmo. Esperamos que a situação melhore, tenha um preço melhor, né, para que o agricultor possa produzir, ter a garantia, né, de ter o seu retorno, pelo menos. Muito obrigado, viu?
Com certeza. Eu que agradeço, Jair, o espaço aí da rádio, aí, o espaço de vocês aí. A gente sempre está à disposição. Muito obrigado.
Obrigado a você.